Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro atropela Laú e assume liderança do grupo na Libertadores. Atlético encara Santa Fé e R10 acredita em jogo difícil. No América, atacante é apresentado e se diz pronto para atuar. E no quadro Opinião, conheça um pouco mais sobre uma exposição que destaca a importância de se preservar a memória do futebol. Agora, no meio-dia 20 no campus desta quarta-feira, 26 de fevereiro, que está só começando. Fique ligado. Agora, meio-dia e 21, a gente começa o programa destacando o Cruzeiro, que ontem atropelou a Universidade do Chile por 5-1 e assumiu a liderança do Grupo 5. As informações da Raposa, com o repórter Denis Marco.
O Cruzeiro entrou em campo ontem com Fábio, Ceará, Bruno Rodrigo, Dedé, Egídio, Rodrigo Souza, Lucas Silva, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Dagoberto e Marcelo Moreno. Nos primeiros instantes da partida, mostrou seu cartão de visita para o time chileno. Logo aos 3 minutos, Dagoberto, girando bonito, chutou, mas o goleiro não deixou a Raposa abrir o placar. O abafa cruzeirense continuou e a Universidade do Chile não via a cor da bola. Aos 33 minutos, Dagoberto lançou no meio da área e Ricardo Goulart mandou para o fundo da rede, marcando e acabando com a ansiedade celeste. Cruzeiro 1-0. O gol acordou o time chileno, mas não o suficiente para ameaçar o campeão brasileiro, que aos 38 aumentou o placar com Dagoberto, dessa vez recebendo cruzamentos de Ricardo Goulart. Cruzeiro 2-0. 5 minutos depois, Ricardo Goulart, depois de desvio de Bruno Rodrigo, marcou mais uma vez e fez o Cruzeiro sair de último para o primeiro lugar no grupo, 3-0. O segundo tempo começou com o Cruzeiro com a mesma equipe e a mesma vontade de fazer gol. Aos 21 minutos, a Universidade do Chile conseguiu vencer a defesa cruzeirense e Lorenzetti, tocando por cima de Fábio, marca, 3-1. Aos 39, Goulart, o nome da partida, marca mais um. E 5 minutos depois, o William, o xodó do time celeste, faz o dele e fecha a goleada. Cruzeiro, líder do grupo 5-5, Universidade do Chile, quarto colocado, 1. O técnico Marcelo Oliveira comentou a ótima partida do seu time.
Foi um grande jogo, a gente tinha necessidade, né, de fazer um grande resultado em casa, já que tínhamos perdido lá no Peru, e a gente tinha toda a confiança, mas também sabia das dificuldades. O time do Chile é muito bom, é um time de toque fácil, né, jogadores movimentam muito, trouxe muita dificuldade, principalmente no segundo tempo, que eles foram mais à frente, nós tínhamos o contra-ataque, mas não tem muito o que questionar de um resultado como esse numa Copa Libertadores contra um concorrente direto. E esse é o caminho, é assim que a gente tem que comportar. Alguns gols, assim, pelo menos dois de toques de bola, né, e que fizeram com que o Cruzeiro tivesse a sua melhor partida esse ano.
O Cruzeiro volta ao Mineirão no sábado, dia 1º, às 4 da tarde, contra o Minas Futebol pelo Campeonato Mineiro. Repórter Denis Mann.
Valeu, Denis, meio-dia e 23. E o Cruzeiro, né, ontem a gente pode dizer que jogou muito bem, principalmente, né, depois dos 35 minutos do primeiro tempo. A equipe bem postada em campo, fez o primeiro gol e aí abriu a porteira. Eu confesso que esperava um pouco mais da Universidade do Chile, mas depois que tomou o primeiro gol, parece que a equipe chilena sentiu e o Cruzeiro partiu para cima, fez muito bem o resultado, 5-1. Que é importante fazer esse saldo de gols, porque lá na frente a gente sabe, ao término dessa fase de grupos, quem termina em primeiro colocado geral leva muita vantagem, né? O exemplo típico aí é o Atlético ano passado, que ficou em primeiro e conseguiu chegar à final e ser campeão porque jogou as partidas, né, da volta sempre em casa. Então é importante fazer esse saldo e o Cruzeiro fez muito bem ontem sobre a Universidade do Chile. Agora meio-dia 24, a gente destaca o América. Nessa terça-feira a diretoria americana apresentou o atacante Ricardinho, 14º reforço do Coelho para o restante do Mineiro, da Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. O atacante de 25 anos já começou a treinar e só aguarda a publicação de seu nome no BID da CBF para ficar à disposição do técnico Moacir Júnior. E o Ricardinho diz que já está pronto para entrar em campo.
Eu costumo falar que nós, jogadores, temos que estar preparados 90 minutos sempre. Então, eu estou preparado para correr os 90 minutos, estava treinando, né, no Atlético Paranaense. E para que ele precisar, eu vou estar à disposição. 45, 90, 15, quero estar à disposição da...
Lembrando que o próximo jogo do Coelhão será contra o Nacional de Muriaé no sábado às 4 da tarde no Independência pelo Campeonato Mineiro. A equipe segue se preparando para esse jogo aí no sabadão de carnaval. Agora meio-dia e 25, destacando o Atlético, que hoje tem outro compromisso difícil, assim como o Cruzeiro teve ontem pela Libertadores. O Galo enfrenta hoje o Independente Santa Fé da Colômbia na Independência às 10 da noite. Jogo válido, como eu disse, pela Copa Libertadores da América. Quem traz as informações do Galo é o repórter Rafael Miguel.
O Atlético continua sua busca por reforços, principalmente para a lateral esquerda, posição mais carente do elenco alvinegro. A bola da vez seria Emerson Conceição, jogador do Rennes da França. Aos 28 anos, o jogador saiu cedo do Brasil e defendeu clubes como o Lille e também o Benfica. Outro lateral esquerdo que pode pintar no Galo é o jovem Mansur, de 20 anos, e que atua no Vitória da Bahia. Já pensando na partida de hoje contra o Independente Santa Fé da Colômbia, o elenco atleticano realizou trabalhos leves na cidade do Galo, inclusive um descontraído futevôlei. Entre os participantes dessa atividade estava Ronaldinho Gaúcho, e o meia fala sobre esse treinamento na véspera do jogo.
É bom, né? Hoje é o dia que bate o cansaço, né, do jogo de domingo, então é importante ter, né, esse momento de descontração para chegar bem amanhã para o jogo.
Nesse ano, o Atlético entra com uma responsabilidade maior na Taça Libertadores, já que é o atual campeão do torneio. E Ronaldinho fala que espera adversários bastante motivados contra o campeão da América.
A dificuldade aumenta, né? Todos querem vencer, né? Do atual campeão, todos querem, né, o lugar do atual campeão. Então, vai ser ainda mais difícil que o ano passado. Então, a pressão aumenta, mas é isso que o jogador gosta.
O Atlético deve entrar em campo hoje com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Otamendi e Dátolo, Pierre, Josué e Ronaldinho, Tardelli, Fernandinho e Jô. A partida contra o Independente Santa Fé ocorre às 10 horas da noite, na Arena Independência. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 27, o Atlético vai ter dificuldades, pode ter certeza. Hoje, Independente Santa Fé é uma equipe boa, de muita tradição, e vai complicar sem dúvida nenhuma a vida do Galo hoje no Independência, mas eu aposto que o Atlético, se jogar o que apresentou principalmente no segundo tempo contra o América no último clássico, tem grandes chances de sair vencedor, e se vencer assume a liderança, né, do grupo 4 da Copa Libertadores da América, que pode até assumir a liderança geral se fizer aí uma vitória de 3 gols para cima. Dependendo de alguns resultados, o Galo pode terminar na primeira colocação geral esta segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E o quadro Opinião de hoje, meus amigos, traz a palavra do coordenador do Museu Brasileiro do Futebol, instalado lá dentro do Mineirão, e também membro do Folia, o Thiago Carlos Costa.
Opinião.
Meu nome é Thiago Carlos Costa, sou coordenador aqui do Museu Brasileiro do Futebol, no Mineirão, e pesquisador do Núcleo de Futebol, Linguagem e Artes da UFMG, o Folia. Eu gostaria de apresentar um pouco a questão da relação da memória e também do futebol, exemplificado dentro de museu. Nesse caso, a exposição de longa duração do Museu Brasileiro do Futebol, que trabalham desde a história da construção do estádio, passando pela chamada Era Pré-Mineirão e os jogos que aconteceram no estádio, chegando também dentro da transição do estádio para preparação para a Copa do Mundo de 2014, como também salas que trabalham com a perspectiva do futebol como um elemento cultural, tanto na questão do futebol, trabalhando desde as suas origens como um jogo de bola no processo ritual e militar, passando pela invenção do Association inglês, para o futebol dos moldes que a gente conhece hoje, passando também pela sala do Campos Gerais, e o futebol em outras artes, o futebol na literatura, na arte, no cinema, em outras linguagens poéticas. Nesse caso, é interessante a gente pensar inicialmente na sala Campos Gerais, onde é feita uma homenagem direta a cultura material do futebol, exemplificado no caso sobre a questão dos jogadores e dos times que fazem parte da história do futebol mineiro, onde são exemplificados através de totens, multimídias e objetos, como uma calçada da fama do estádio, onde é apresentada pequenas biografias dos jogadores retratados, como também camisas dos times mineiros, né, e um banco de dados, onde é apresentado inicialmente 70 municípios com 110 times, onde o visitante tem acesso a informações dos times e também dos municípios. Então, partindo de uma informação mais ampla, onde o visitante pode conhecer não só a história do time, mas também a história do município e sua relação. E como que a ideia geral é transpor o futebol para além das quatro linhas.
Muito bem, agora 12:30, chegamos ao fim de mais um 12:20 no campus, o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa, e tem Elay Augusto como produtora sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal FMG e até amanhã, claro, sempre ao 12:20. Obrigado, valeu!
Você ouviu 12:20 no campus, tempo da bola na UFMG Educativa.